Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento o servidor desse Poder Legislativo, cumprimento as pessoas que estão aqui presentes, inclusive o ex-vereador, nosso amigo Pedro Mota, está aqui fazendo presente hoje, cumprimento você, cidadão juarense, que está nos assistindo e acompanhando aí esta sessão através da rede do Facebook, na rede social desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontre sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Flávio Valério.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Agradeço o vereador Flávio Valério. E solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura as matérias recebidas. E dentre elas o processo número 384-2020, referente ao ofício 1041-2020.
Processo 384-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ofício 1041-2020, GP. Encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de julho de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 387-2020, referente ao edital de convocação da AMOR, Associação dos Amigos dos Moradores de Rua.
Processo 387-2020. Interessada a AMOR, Associação Amigos e Moradores de Rua. Juara, 13 de agosto de 2020, edital de convocação. A presidente da AMOR, Associação Amigos dos Moradores de Rua, representada pela senhora Nadir de Carvalho Francisco, convoca os membros associados, sócios fundadores e colaboradores a participarem da eleição da diretoria executiva e conselho fiscal, a ser realizado no dia 30 de agosto de 2020, a partir das 8 horas da manhã, às 17 da tarde, na sede Casa de Apoio João Paulo II, situada na rua Porto Velho, número 396E, Centro. As inscrições das chapas estarão abertas até o dia 28 de 8 de 2020, onde os interessados poderão encaminhar cópia de seus documentos pessoais no escritório da AMOR. Poderão votar e serem votados todas as pessoas aptas, conforme estatuto. Atenciosamente, Nadir de Carvalho Francisco, presidente da AMOR.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento, parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou outras solicitações, terá o prazo prorrogável de 3 minutos para proceder suas leituras e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpias.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores. Queria pedir à Secretaria Executiva dessa Casa que fizesse um ofício ao prefeito municipal pedindo que ele colocasse uma tela no entorno daquela quadra de basquete que tem ali na Praça do Skate. A praça foi toda reformada, né? E algumas mães utilizam aquele espaço para brincar com seus filhos e pediram para que se coloque uma tela, porque é comum a bola correr na avenida colocando em risco as crianças. Já falei informalmente com o prefeito, mas gostaria de oficiar para que a gente tenha uma resposta para dar para as pessoas que me cobraram. Também comunicar aos colegas vereadores que no dia 2 de setembro ocorrerá a licitação para a pavimentação do Portal das Flores e da Genésio Borges Teixeira, né? Esperamos aí que tenhamos várias empresas interessadas e que a gente possa finalmente ver essas demandas que são tão cobradas pela população resolvidas. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero solicitar da secretaria dessa casa que faça um ofício no meu nome, no nome do vereador Salvador, vereadora Marta, pedindo explicação do prefeito municipal sobre um tambor de óleo de motor que se encontrava na quarta-feira lá na Cascalheira, onde nós três estivemos fazendo uma visita lá, uma denúncia que nós teve de outra coisa e acabamos deparando com um tambor que tudo indica pela licitação, foi comprada com dinheiro público, estava lá lacrado, abandonado lá na Cascalheira, ele não tinha nem uma pá, nem um caminhão naquele momento lá. Também solicito informação do prefeito sobre qual o procedimento das câmaras lá na garagem municipal. Em 2017, as câmaras é muito importante, inclusive até para minha pessoa, a câmara provou algo que estava me acusando sobre o negócio do ônibus. E também tem várias denúncias sobre furto de óleo diesel na garagem municipal. Inclusive, o secretário Rivair me falou que no final de semana passada foi furtado cerca de 150 litros de um caminhão lá, de um caminhão caçamba. Precisava aí também ver com o prefeito para ouvir os guardas dessa garagem, para ver chegar que pé que está acontecendo, aonde estão desaparecendo esses óleos. Só isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, boa noite a todos. Fazer uma solicitação aqui para uma reparo de uma ponte lá na linha Bonete, ali, Águas Claras, a pedido também de produtores da região. Cascalhamento também, patrulhamento das aldeias indígenas Caiabi, que dá ligação a Mundurucu, Figueirinha, Piacá, enfim, as aldeias indígenas é um pedido desde o início do ano e até no começo dessa seca agora já tem uma programação, nós estamos aguardando e a cobrança foi feita ao secretário Rivair. Segundo informações, está terminando lá no assentamento. Voltando, o maquinário vai estar fazendo aí as estradas das aldeias indígenas. O cascalhamento também a pedido de moradores ali da linha Bom Sucesso, até falei com o diretor Carlos Nunes já, na lateral do Leite Juara, tem aproximadamente 10 moradores ali, uma linha curta, rapidinha, segundo informações vai fazer o cascalhamento da cabeceira da ponte ali, e depois o senhor vai voltar e fazer com pedido de moradores ali daquela região. Outra questão, nós também recebemos cobranças e com relação ao asfalto da Avenida Mato Grosso, finalização, Poeirão está tomando conta daquela região ali, e a empresa que está fazendo ali o asfalto, o professor Castão nos informou que vai estar fazendo aí essa semana, já começando a mexer com os maquinários ali para a questão da capa asfáltica. A questão da licitação da saída para o Jaú deve estar acontecendo, né, Marta? Acho que também inclui, né, no dia 28, né? Dia 28 de setembro a saída do Jaú também é outro pedaço ali que põe uma poeira danada naquela região toda ali, nós somos cobrados ali constantemente. Recebi uma cobrança também, mas a gente sabe o entendimento da Secretaria de Esportes, a questão das atividades esportivas nas quadras da Prefeitura e também campos aí da Secretaria de Esportes. O prefeito tem um decreto, está seguindo o decreto, simplesmente liberou as atividades esportivas em campos particulares. As praças de esportes ainda da Prefeitura Municipal, campos e quadras, nós estamos acompanhando, o prefeito quer acompanhar a evolução da questão do Covid no município. Certamente, eu acho que até semana que vem o prefeito deve dar mais alguma resposta com essa questão, então as pessoas que nos procuram para jogar aí, praticar o seu esporte nas quadras da prefeitura, aguardar mais um pouquinho que o prefeito está atento com relação a essa questão também da prática de esportes. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e a vereadora Uliane Macarena para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Agradecer aqui a presença de todos. E encaminhei um ofício hoje pela tarde ao prefeito municipal para que solicitar da Secretaria de Cidade que arrume, Carlos Nunes, a rua Virassol, lá no Porto Seguro. Finalzinho da rua, ela está com os buracos lá e o caminhão pipa não está nem conseguindo passar, tá bom? Só isso aí, obrigado e boa noite.
Agradeço ao vereador Uliano e convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que assuma a primeira secretaria. Aproveitando então que estamos no pequeno expediente, eu tenho recebi hoje alguma mensagem, algum questionamento aqui referente ao toque de recolher do município de Juara. Foi revogado o decreto, né? Pessoas estão nos perguntando aqui referente à situação desse toque de recolher. Só para responder, viu, Marta? Inclusive, líder do prefeito, tem um decreto que o Executivo Municipal fez. Na verdade, eu recebi hoje esse decreto. Decreto 1538, não é isso? De 14 de agosto. Está aqui, ele está revogando. Até eu perguntei para o procurador do município essa mesma pergunta que eu fiz para os senhores aqui. Foi revogado? Foi? Não existe mais o toque de recolher? Porque a população tem perguntado para nós. E eu, na realidade, infelizmente, eu disse que eu não sabia, mas eu iria verificar na data de hoje. O procurador me encaminhou o artigo 5º do decreto. O artigo 5º do decreto está dizendo o seguinte, Marta. Eu estou falando Marta porque Marta é ali do prefeito e eu, se eu estiver errado, eu gostaria que você me corrigisse. Agora, se eu estiver certo, que eu vou apontar aqui, que levasse ao Executivo Municipal, porque está dando essa dúvida aí. No artigo 5º do decreto, está dizendo que fica revogado o decreto 1507, de 16 de julho de 2020. Esse decreto 1507, ele está aqui, e o toque de recolher dele é só quinta, sexta, sábado e domingo. Então, subsintende que segunda, terça e quarta tem o toque de recolher. Porém, o 1507, nós temos o decreto 1511, que ele revogou já também o artigo 1507, o decreto. Então, eu acho que houve um erro de digitação ali. Seria interessante, né? Essa população, algumas pessoas dando questionado, porque eles foram e observaram o 1507. Lá está falando quinta, sexta, sábado, domingo. Foi o primeiro decreto. Ele foi revogado por esse decreto 1511, certo? E aí, nesse sim que está falando que é todos os dias da semana. Então, o executivo teria que, nesse primeiro momento, fazer essa alteração lá no decreto. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a líder do prefeito que levasse essa mensagem, os colegas vereadores, não sei se vocês concordam com essa situação ou não. Te falando, inclusive, hoje também com o procurador do município, com o prefeito, a possibilidade, já que se vai fazer essa alteração nesse decreto, para poder arrumar esse erro de digitação desse decreto, nós recebemos aqui alguns pastores das igrejas evangélicas referente aos cultos. Porque estava tendo um horário, Salvador, que era só uma hora de culto. Agora, como acabou o toque de recolher, eu não estou dizendo aqui que vai se acabar as aglomerações. As igrejas continuam com os mesmos rigores referente às aglomerações. Mas eu vejo que assim, o horário para o culto das igrejas, eu acho que poderia sim se estender aí no horário normal deles, que eles sempre faziam, ou até aí às 11 horas, 10 horas, porque era só um horário, só uma hora só por culto. Então eu gostaria de fazer esse pedido, Marta, leva essa mensagem nossa ao executivo em nome aí de todos os evangélicos aqui do município de Juara. Eu acredito, não sei se a igreja católica tem esse mesmo horário, mas eu, pelo menos assim, nós recebemos esse pedido aí dos pastores aqui do município de Juara. Eu acho interessante porque... Não, mas o decreto ele fala que apenas o toque de recolher, mas não fala porque a disciplina referente às igrejas seria outro. Então poderia, né, se acrescentar isso aí no decreto. Eu vejo que não há problema nenhum. As igrejas têm as suas responsabilidades, as pessoas estão indo lá para ouvir a palavra, né? Hélio Castão, é bem diferente então, de outras situações que a gente vê no decorrer da semana e final de semana nas ruas. Então acho que as igrejas poderiam sim voltar e deixar aí os fiéis e ouvir a palavra nas suas igrejas. Então leve essa mensagem ao prefeito e não se esqueça de fazer essa alteração para que não venha dar problema. Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 388/2020, referente ao projeto de lei municipal 050/2020.
Processo 388/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ao projeto de lei municipal 050/2020. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 386/2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 020/2020.
Processo 386/2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto projeto de lei do Legislativo 020/2020. Altera e acrescenta dispositivos na lei municipal 2.682, de 15 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 380/2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 005/2020.
Processo 380/2020, interessado a vereadora Marta Dalbias. Assunto ao projeto de decreto Legislativo 005/2020. Concede título honorífico de cidadã juarense e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro, inclusive antes de passar a mão do primeiro secretário, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores, inclusive o vereador Salvador me questionou, né, Salvador, indagou agora há pouco, comunico aos senhores que em atendimento ao artigo 41 do parágrafo único do inciso 4º do regimento interno desse Poder Legislativo Municipal de Juara, é de competência privada do pleno, né, do caso do plenário dos senhores, a concessão de licenças ao prefeito e aos vereadores. Então, por isso que lá na ordem do dia eu explicarei quais são os motivos desse processo aqui nesse Poder Legislativo Municipal. Passo as mãos, então, do primeiro secretário para leitura, o processo 381/2020, referente ao encaminhamento de cópia dos atestados médicos, do vereador Chico Duindé.
Processo 381/2020, interessado vereador Chico Duindé, assunto encaminhando cópia dos atestados médicos datados de 27/7/2020 e 10/8/2020 para conhecimento.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123/2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência do livro, das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas é presente.
Portanto, a quórum. Eu, mais uma vez, eu comunico aos senhores vereadores e a você, cidadão que está nos assistindo, que nós, esse foi o entendimento jurídico e técnico e também da mesa diretora, é que nos termos do artigo 41, do parágrafo único do inciso 4º do regimento interno desse Poder Legislativo, onde o mesmo ele é categórico que diz que é competência privada do Pleno conceder licença ao prefeito e aos vereadores. Porém, ele não é bem claro em quais licenças. Quando, a partir do momento que se coloca licença, nós entendemos, Carlos Nunes, que seja toda e qualquer licença, né? Tanto de atestado médico como se não fosse. Eu poderia muito bem, se fosse menos dias, de um atestado médico é uma situação, mas a licença é quando ela passa de alguns dias conforme a lei, consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, né? Então nós tivemos esse entendimento. Porque se fosse de um servidor efetivo, comissionado, se tivesse alguma pasta, o próprio secretário, o próprio executivo municipal ou o presidente do Poder Legislativo poderia disciplinar e ceder esse afastamento. Porém, nós estamos falando aqui de um parlamentar. O parlamentar, ele é soberano, ele, acima do parlamentar, está apenas o plenário. A mesa diretora está abaixo, então, dos parlamentares. Então, nós não temos, pelo meu entendimento, que a mesa diretora, essa presidência, não tem essa autonomia para conceder o afastamento sem que seja apreciado pelo plenário. O plenário são os senhores, e é os senhores que definem e vê essa situação junto à mesa diretora. Então, neste momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 381/2020, referente ao encaminhamento de cópia de atestado médico do vereador Chico do Indéia.
Processo 381/2020, interessado vereador Chico do Indéia. Assunto encaminhando cópia dos atestados médicos datados de 27/7/2020 e 10/8/2020 para conhecimento.
Está em única discussão o processo número 381 do atestado médico do vereador Chico do Indéia. Eu só informo, né, e deixo para deixar registrado aqui, são os atestados médicos que estão aqui, né, vereador João, que está aqui, vereador João. A gente fala do João porque o João mexe há muito tempo, trabalha tanto no hospital municipal como no hospital particular, e aqui nós temos os atestados que comprovam, né, que está assinado por um médico. Então é por isso que os vereadores, a gente coloca essa apreciação, de repente os vereadores não queiram discutir, porque é algo que seja óbvio, né, João? Que nós não podemos aqui discutir um atestado médico, não é isso? Então eu só coloco em apreciação dos vereadores. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o processo 381/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador Jorge Sotti?
Favorável.
Vereador Uliane Macarena?
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o processo 381/2020, referente ao encaminhamento dos atestados médicos do vereador Chico do Indéia. Eu já solicito à Secretaria Legislativa que tome as providências regimentais em conformidade com a lei orgânica também deste município. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 379/2020, referente ao projeto de lei municipal 049/2020.
Processo 379/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 049/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 049/2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, esse projeto foi tramitado pelas comissões, né, de uma forma aí rápida, que a gente sabe da necessidade, que é aquela questão da segurança pública do município, vai ser feito o convênio de R$120 mil, né, e tem que ser rápido para poder estar pagando a parte desse convênio aí, né, a Polícia Militar de Juara. Então a gente aprovou com agilidade, o projeto está legal e as comissões liberou para a votação.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Nós já percebemos como a atuação da Polícia Militar no final de semana controlou bem a aglomeração aqui na parte central da cidade. Pelo menos no centro da cidade, nós não vimos aglomeração como vinha acontecendo nos finais de semana, né? Então, o objetivo da celeridade do projeto é que a gente tenha cada vez menos esse tipo de aglomeração, quer seja no centro, quer seja aí lá nas placas, como a gente tem ouvido falar que tá, que continua a aglomeração.
Continua a discussão? Vereador Salvador Pizzoli.
Na verdade, a gente é bom falar sobre a questão de aglomeração, desse combate que está sendo feito, ajuda aí com a Polícia Militar, mas o senhor presidente leu aí agora há pouco que tem o decreto que está já a suspensão do toque de recolher, né? Mas também não podemos falar aqui que suspende a aglomeração, né, senhor presidente? Nunca, Então, uma coisa não pode confundir com a outra. As pessoas, às vezes, em casa podem estar entendendo, está suspenso, né, diretor? Está suspenso aí o horário. Vamos ficar até de madrugada aí na rua, bagunçando, badernando. Não está. Questão de aglomeração, a Polícia Militar, junto com a fiscalização, prefeitura, né, João? Vai continuar fazendo o seu trabalho. Não é porque o horário vai ser liberado que vai poder fazer aglomerações. Então tem que ficar bem claro, porque senão amanhã na rua aí o pessoal vai estar falando que está tudo liberado e aí pronto, não tem mais cuidado nenhum e o Covid foi embora. Isso não pode estar acontecendo.
É, que fique bem claro para a população do município de Juara que apenas o toque de recolher, que era até as 22 horas. Mas todos aqueles rigores dos decretos referente à aglomeração, bem falado, muito bem lembrado, viu, vereador Salvador? Isso continua, né? A gente sabe que continua, e tem que continuar, na verdade, ser consciência de cada um de nós, cada um dos senhores, né? Dos pais, de todos nós aqui do município de Juara, né, João? Porque coronavírus não se brinca, né? Continua a discussão, vereador João do Hospital.
É, isso eu ia falar. Hoje a gente vê dias aí acontecendo casos e casos aí de Covid ainda. Já tem mais dois pais de amigo nosso aí com Covid hoje positivo. Pessoas aí com casos graves. O senhor Joaquim, que é funcionário da prefeitura muito tempo, está internado, entubado e não está em boa situação, em Cuiabá. E você está vendo aí casos dias a dias. Eu lamento até de toque de recolher. Eu acho que não tinha que ter, tinha que segurar um pouco mais. A questão é séria, a questão é calamidade pública, é uma calamidade de saúde geral, e a gente vê aí dia a dia acontecendo, todos os dias acontecendo fatos novos de Covid. Eu acredito ainda que temos muitas coisas para acontecer no nosso país, no mundo, sobre o Covid. É preocupante isso. Sou contra do toque de recolher imediato, sou a favor de permanecer e tomar as devidas precauções. Não adianta aglomeração, que a situação está grave ainda. Todo dia está tendo casos e casos, não para. Vocês sabem a situação que está acontecendo aí de várias pessoas aí, inclusive, não só em Juara, mas é preocupante, pessoal. A gente não tem que afrouxar, não.
Já recebemos aqui, João, um comunicado aqui de membros da Igreja Católica, dizendo que a partir do próximo sábado volta aos horários normal que eram anterior à pandemia, as missas na Igreja Católica. Mas, claro, já deixaram bem claro aqui, respeitando aos critérios de segurança, conforme nós estamos falando aqui agora, referente aos decretos, né? Continua a discussão do projeto de lei municipal 049-2020. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 049-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Ristotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dopes.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 049-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura do processo 388-2020 referente ao projeto de lei municipal 050-2020.
Processo 388-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 050-2020. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências.
Comunico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que, em atendimento ao ofício 1072-2020, do senhor prefeito municipal mesmo está solicitando a apreciação do regime de urgência do projeto de lei municipal 050-2020. Então, nesse momento, em atendimento ao pedido do Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 050-2020. Esse projeto, Alzira, inclusive, que é de planejamento, ela me ligou informando que é no valor de R$30 mil, que é referente ao coronavírus, né, que vai atender assistente social. Me salvo engano, acho que é para aluguel, se eu salvo engano. a Alzira me disse. Mas é o regime de urgência, eu acho que é interessante votar o regime de urgência, não está se pedindo a dispensa dos pareceres, até porque seria a prerrogativa desse parlamento, mas está pedindo regime de urgência, essa é a última sessão do mês. Tem que ver com a Andréia depois, a líder pode levar isso aí do prefeito, se for urgência a gente poderá realizar uma sessão extraordinária, até porque a gente não sabe, mas pelo menos até a princípio daria para os colegas pares verificar, isso é apenas R$30 mil. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 050-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 050-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 376-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 004-2020.
Processo 376-2020, interessado plenário, assunto projeto de decreto legislativo 004-2020, concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto do Legislativo 004-2020, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, o título de cidadã juarense é a senhora Maura de Santana Milan. Né? A senhora Maura é uma profissional da educação que chegou na nossa região em 1979. E desde então ela se... Senhor presidente, cometemos um equívoco aqui, porque eu tinha certeza que era o título a professora e hoje empresária Maura de Santana Milan. Perdão.
É que a vereadora, nós demos entrada num grande expediente, né? E foi dado a entrada do projeto da vereadora e houve realmente, isso aqui é do plenário, né? Esse aqui é no plenário, isso aqui é outro título, tá? Esse dela vai entrar, vai para as comissões e na próxima sessão, né? Da vereadora Marta, esse é outro. Na verdade, isso também é da vereadora Marta, de todos os vereadores, né? Tá? Então, mais uma vez, está em discussão o projeto de decreto legislativo 004-2020. Vereador Flávio Valério.
Parabenizar a todos os nobres pares aí. Que estão dando esse título de cidadão juarense para o nosso amigo Gauchinho, uma pessoa que faz parte da história de Juara, que tem uma história muito bonita pela nossa cidade, tem aí o hino de Juara que foi feito por ele, né? E tem várias outras coisas que ele ajudou muito no desenvolvimento cultural, principalmente cultural e social do nosso município.
Continua a discussão? Vereador Salvador Pizzoli.
Parabenizar também a todos aí, o Gauchinho tem seu trabalho prestado à comunidade juarense, é o nosso idealizador do hino municipal. A pessoa contribui com a cultura do município, sempre atento aos movimentos culturais. Já passou aqui por esse parlamento também, né? E merece receber esse título de cidadão juarense.
Continua a discussão. Também gostaria aqui de parabenizar o Jones de Jesus Pilocelli, o Gauchinho. Quem não conhece esse bate aqui nessa cidade, né, Carlunes? Né, Pedro Mota? Gauchinho. Gauchinho aí, além de ser, de fato, né, Salvador, autor aí do hino, né, João, do município de Juara. Gauchinho radialista aqui no município de Juara, e tem participado sim aí com muitas versões, né? Foi ex-vereador aqui nesse parlamento, foi secretário de município. Gauchinho tem uma história no município, né, Gauchinho? Então, mais uma vez aí, Gauchinho, reconhecimento aí, seu trabalho que você tem feito e vem fazendo, né? Aí com aqueles versos dele, eu sou fã do Gauchinho, aqueles versos dele, né, Salvador? E contando a história do distrito, do município, da população, das famílias aqui do município de Juara. Isso é muito importante, resgatando realmente a cultura e a história do município de Juara. Parabéns aí a você, Gauchinho, aí, pela indicação de todos os vereadores aqui do plenário referente aí a esse título cidadão juarense. Você merece, muito bem merecedor, Gauchinho. Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Só frisando que, além de toda a contribuição que o Gauchinho dá na área de comunicação, ele tem um papel fundamental na preservação da história do município de Juara por meio de recontar a história dos pioneiros da nossa cidade. Né? Gauchinho fez uma série de matérias em que ele reconta a história de cada pioneiro, homenageia pessoas que já se foram e perpetua, né, a história, o início da história do nosso município. Então, o papel dele aí como um historiador informal é fundamental para que a gente possa contar a história do nosso município às próximas gerações.
É verdade. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto do Legislativo 004-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Uliane Macarena.
Favorável.
E vereadora Marta Dopias.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto do Legislativo 004-2020. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais, em atendimento ao artigo 141 e 141 da Resolução 123 de 2011. E antes de passar para o primeiro vereador escrito, eu já recebi aqui uma mensagem, quando nós falamos aqui, vereador Salvador, Flavinho e os demais colegas, referente a esse projeto aí que é da jornada delegada aí à Polícia Militar, né? Já nesse primeiro momento aí, a Polícia Militar já deu um retorno aí para a sociedade, né? Inclusive, com os trabalhos da Polícia Militar aí, nessa jornada ela fez aí a recuperação de uma motocicleta, né? Uma moto furtada aí. Então, parabéns aí à Polícia e, claro, estava nessa diligência de críticos fiscais do município junto, né? Mas, claro, principalmente aí o mérito aí à Polícia Militar que estava nessa jornada delegada aí, já dando aí resultado positivo, então, para a sociedade joanense. Parabéns, então, mais uma vez, à nossa Polícia Militar. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Marta Dopias.
Primeiro, queria me desculpar com o plenário do equívoco aqui, né? Na semana passada, eu havia conversado com a secretaria, e como na nossa pauta vem apenas a relação do decreto legislativo, eu acreditei que fosse a indicação do título de cidadã. Mas nada que não possa ser consertado, né, senhor presidente?
Sim.
Primeiramente, queria parabenizar a Crivale pela realização da Live do Bem no sábado. Todas as festas organizadas pela Crivale são um sucesso e a Live não poderia ser diferente. A gente viu o engajamento da população, o tanto de doação que foi arrecadado, e o belíssimo trabalho feito por toda aquela equipe que estava lá. Locutores, aqueles que lidam com o rodeio. Então, foi um momento bonito de se ver e de saudades também, né? Já que, nesse ano, nós ficamos sem a nossa belíssima festa, que é esperada por toda a população do Vale do Arinos. Nós temos visto, né, um processo aí de pré-campanha, né? Nós temos acompanhado algumas pessoas lançando o seu nome como pré-candidatos, e a gente percebe que muitas vezes algumas pessoas não têm a mínima noção do que é ser um vereador. A impressão que se tem é que quando as coisas não acontecem, elas não acontecem porque nós não queremos. E não tem nada mais errôneo do que pensar assim. Ser vereador é uma luta diária. Somos 9 que cobramos incessantemente o poder executivo, né? Levamos as nossas demandas ao executivo, tanto na esfera municipal quanto estadual, e esperamos que essas demandas sejam resolvidas. Nosso papel é de cobrar. E eu até falo que esse legislativo aqui, ele teve um papel fundamental no auxílio à gestão municipal, porque os vereadores estiveram ao lado do prefeito para que as coisas acontecessem. O vereador Léo Boy sabe disso. Quando a gente foi a Brasília buscar a prorrogação do prazo do convênio aí, que está sendo concretizado no Alvorada, vereador Salvador, Marquito, Hélio Castão, vereador Uliane, fomos buscar a manutenção do convênio aí do centro esportivo, que agora começa a se realizar, já que teve uma empresa ganhadora da licitação. Então, ser vereador é uma luta incansável, cobrança da população, porque nós somos o elo mais próximo entre a população e o poder executivo. E muitas vezes a gente tem visto algumas pessoas criticarem os vereadores por acharem que nós não estamos cobrando essas demandas que são cotidianas. E o que a gente mais faz é cobrar. Inclusive, se a gente for fazer um levantamento só de ofícios que cada vereador envia para o Poder Executivo, eu acredito que em um ano nós ultrapassamos a casa dos 1.000 ofícios para o Executivo Municipal. E fora as cobranças informais que nós fazemos quando estamos em reunião ou em alguma visita com o prefeito municipal. Então é muito acreditar que esses vereadores aqui não têm feito o seu papel. E nós sabemos que cada um faz sim o seu papel de cobrar, de fiscalizar e de estar sempre atento às demandas da população. E olha que nós tivemos grandes demandas como vereadores aqui nessa casa. Além da recuperação desse convênio que nós falamos aí, que foi uma luta de todos os vereadores, né, o trabalho de recuperar obras que estavam paralisadas, nós tivemos uma atuação exemplar da mesa diretora, tanto do primeiro biênio quanto do segundo biênio. Se a gente pegar os números, os valores que foram devolvidos ao Poder Executivo Municipal por essa legislatura, demonstra a seriedade dessa Casa de Leis. A legislatura passada, e eu não estou aqui criticando, só estou usando como exemplo, nos 4 anos devolveu em torno de R$150 mil aos cofres municipais. Essa legislatura aqui, em 3 anos, já devolveu algo em torno de R$1,5 milhão. Isso demonstra a seriedade desses vereadores que aqui estão. Demonstra o compromisso que eles têm com os recursos públicos. Então, muitas vezes, as pessoas, naquela gana de querer sentar nessa cadeira, começam a criticar os vereadores que estão atuando. Não tem caminho mais errado. Porque amanhã ou depois, um vai estar sentado aqui nessa cadeira e pode ser tão criticado quando nós somos em algumas circunstâncias. É importante que a gente saiba que o papel de vereador, muito mais de que achar que vai executar obra, nós temos o papel de fiscalizar. E isso eu tenho convicção que essa Câmara fez com compromisso. Todos os 9 vereadores têm compromisso com o papel de fiscalizadores. E estivemos ao lado aí do prefeito municipal num momento muito difícil desse município para que as coisas voltassem no prumo. Nessa semana, nós recebemos a notícia que finalmente vamos ter um médico legista na cidade. Quantas críticas nós ouvimos por não ter um médico legista? E quantas vezes esses vereadores estiveram lá em Cuiabá com o presidente da Politec, o Okawa, né, o japonês, para que ele finalmente liberasse. Mas o trâmite lá também é burocrático. Então, para aqueles que pretendem, né, concorrer a uma cadeira desse parlamento aqui, lembre-se que essa tarefa aqui é dura, que você vai levar pedrada todos os dias. Então, não comece jogando pedra em quem está aqui atuando com compromisso para fazer uma cidade melhor. Cada colega meu aqui é compromissado com aquilo que faz. E eu espero que os próximos que sentem nessas cadeiras tenham tanto compromisso quanto. Né? E o caminho não é achar que você vai ser o pai da criança que vai resolver tudo. O trabalho aqui aconteceu no grupo. As coisas aconteceram porque nós nos unimos. Então, fica aqui meu desabafo, porque a gente tem ouvido tanta coisa, né? Tem aparecido tanto milagreiro por aí, e é bom que a gente saiba que milagres não existem. Existe trabalho duro e compromisso com a seriedade. Isso sim. Boa noite. Muito obrigada.
Vereadora, eu acho não, você tem toda a razão. São pessoas, né, Carnunes, que às vezes não acompanham a história. Eu sempre falei aqui, eu sempre falo, todos esses anos que eu estou aqui, nesse mandato do Poder Legislativo, e de quando a gente está aqui no município de Juara, Salvador, quando eu comecei lá como office boy na prefeitura, em 15 de março de 89. Eu gosto muito de falar, e o Pedro Motta está aí, né, Pedro Motta? Você lembra bem disso, quando eu comecei lá em 89, guri, limpando o chão da prefeitura, graças a Deus. Então, assim, a gente tem que reconhecer e tem que saber, conhecer a história de cada um. Cada um deixou sua história, cada um está fazendo sua história, tanto no poder público, no privado, quem está morando no município de Juara. Eu acho que tem que ser valorizada e respeitada a história de cada um. Né? Todo mundo tem sua produção, todo mundo tem seus familiares, tem suas histórias. E aí, infelizmente, Marta, vereadora Marta, é a situação que vem deixando o Brasil nas condições que está. Porque uma parte da sociedade, algumas pessoas ficam jogando e outros se aproveitando desses momentos políticos, né? Principalmente dos anos eleitorais, Carlos Nunes, para poder ficar falando o que não sabe, ou às vezes fala o que sabe e fica passando em verdade, né, acaba fazendo esse tipo de coisa. Infelizmente, são pessoas que eu vejo que com mentira ninguém vai pra frente, sabe? Eu tenho aquele velho ditado, né, Flavinho? A mentira tem perna curta. Né? Nesse momento que você consegue inventar ou tentar enganar alguém, é muito pequeno, você não vai conseguir sustentar. Você não está respeitando a história do outro, não está respeitando a vida do outro, tudo que se passou é a produção do outro. Não é fácil mesmo, não. Então, eu até aproveito aqui, Cardunes, falando disso, de história, e você tem uma história, vereador, ex-vereador aqui no município Juara, muito vereador atuante, inclusive eu lembro que, né, João, Cardunes, ele atuava na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Flavinho está hoje, né, Flavinho? Você está vendo que comissãozinha danada, né? Né, Salvador? Mexer com orçamento não é fácil, né? Cardunes se dava muito bem nisso, Flavinho está hoje aí, eu participei muito dela, sabemos disso. E aí eu aproveito aqui, Cardunes, de parabenizar você também pelo seu trabalho que está sendo realizado frente à secretaria. Estive lá hoje naquela rua, que é um sonho, né, Marta? Agradecer que também o Executivo Municipal, Cardunes, autorizou o sonho daquela população, ali no fundo da Escola José Dias, onde vai ser aberta aquela rua, tá lá o Cláudio, né? O Cláudio quebrando aquelas pedras lá já, há umas duas semanas, né, Carlos? Já deu mais de 40 tiros lá quebrando. Ali é o sonho de toda aquela região. Aí o Carlos já veio com aquela ideia de vai se quebrar aquela pedra e já vai se aproveitar, Salvador, na Avenida Valti Lauro, vai fazer algumas situações lá para poder amenizar aquele sofrimento também daquele povo lá. Outra situação na Avenida Valti Lauro que eu me surpreendi, fui lá com o Carlos Nunes e falei, Carlos, vamos lá, eu quero ver o que você está fazendo na Avenida Valti Lauro. Vocês estão lá direto, estão vendo lá, cara, que serviço, né? Já mudou a cara, é bom para os moradores que moram naquela região lá, é bom, vai valorizando e vai dando assim, mais credibilidade, mais confiança e segurança, né, para aquela população que está lá. Então, parabéns aí, Carlos. Aqui no fundo, né, Marquinhos, da Escola Oscar Soares, ali sentido ao João de Barro, que trabalho excepcional, exemplar que você fez ali, Carlão. Eu sei que você vai aproveitar aquelas pedras que vai manter aqui ali, vai ficar histórico. Parabéns, então, Carlos, a você aí. Tá? Que Deus abençoe você e sua família, que você continue, assim, prestando esse bom trabalho. E não esqueça lá de fazer aquele aterro, né? Aquela ponte lá do Bom Sucesso. A gente já fala aqui, mas já cobra também, né? Beleza? Eu sei que você vai fazer, o prefeito já autorizou, né, Marquita? Aquela ponte lá que vai para a Associação Amor. Ela ficou meio torta, uma curva perigosa ali, já teve, inclusive, vítima fatal. Mas o Carlos já disse que vai resolver esse problema aí. Deus quiser. Parabéns aí a cada um tem deixado e vai deixar com certeza sua história aí nesse mundo, né, que nós estamos passando. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos vocês, vereador Carlos Nunes, Pedro Mota, todos os companheiros que estão aqui, obrigado pela presença de todos vocês. Também comungo da mesma fala de vocês, né, as pessoas deixam histórias, as pessoas que estão aqui nesse poder, eu sei o quanto trabalham para melhorar a nossa cidade, e acontece sim, as pessoas que estão fora do poder, que almeja esse sonho de estar aqui na Câmara, ou em qualquer outro setor público, às vezes denigre a imagem, às vezes falam coisas sem conhecimento até, né, para tentar estar no poder, para tentar aqui vir ocupar o nosso espaço. A população, eu acredito que tem enxerga bastante o trabalho dessa Câmara, a Câmara atuante, fez muito por Juara junto ao prefeito municipal, abraçamos a causa Juara, né? Ninguém aqui quer se promover politicamente, sim, melhorar a qualidade de vida de nossa cidade, né, Carlos Nunes? Até porque a gente sabe que nós precisamos, a cada dia mais, fazer a cidade crescer, produzir, gerar empregos, né? Deixar uma cidade bonita, limpa, organizada, como vem sendo feito. Porém, eu quero também aqui, senhores vereadores, passar para os senhores aqui um posicionamento referente à comissão do Covid-19, vereador Salvador. Nós fazemos parte da comissão de acompanhamento fiscal do Covid-19. E semana passada, Marta, teve uma prestação de contas referente às ações do Covid, referente aos recursos que estão sendo gastos. Convidei o vereador Salvador Bisoli para a gente ir lá na Prefeitura Municipal, onde naquele momento eu recebi uma denúncia de superfaturamento do preço de testes rápidos de Covid-19. Fomos em loco, eu e o vereador Salvador, atestar no setor de licitação do município, o qual pediu para a gente fazer documentalmente o ofício, Léo Boy, cobrando referente ao processo licitatório que foi feito de dispensa, processo de dispensa para compra de teste rápido. Só para vocês terem uma noção, quando eu vi a prestação de contas aqui do Executivo Municipal, eu fiquei um pouco assustado, porque Juara foi uma das cidades que comprou o teste mais caro do Mato Grosso. Nós temos aí Cuiabá, que foi comprou mais caro, mas depois de Cuiabá, Juara foi a segunda cidade com o teste mais caro do estado. Hoje o preço de mercado do teste varia de em torno de R$ 70 a R$ 90,00, né? Uma média de R$ 80,00 o preço do teste. Juara pagou R$ 163,75. Naquele momento o teste estava um pouco mais caro, Marquito. Foi comprado 1.200 testes pelo valor de R$ 163,75, totalizando o valor de R$ 196.500 de teste. Apurando a dispensa 022, a qual faz parte esta compra, Eu pude atestar, João, que na mesma dispensa as empresas mandaram orçamentos ao município de Juara. Nós compramos a R$ 163,75 do teste, mas teve uma empresa que ofertou a R$ 150,00. Uma diferença de R$ 3,75 a menos, que dá um valor de R$ 16.500 de diferença. Teve outra empresa, Marta, que ofertou o teste a R$ 110,00. Mas nós compramos o teste a R$ 163,75. Nós pagamos R$ 53,75 a mais por teste. Nós pagamos aí, tivemos um prejuízo aos cofres públicos, se for seguir essa linha de raciocínio, de R$ 64.500, de um valor total de R$ 196.000. Ou seja, a compra que era para ter sido feita a R$ 132.000, nós pagamos R$ 196.000. É um alto preço aí, total de 48,86% de sobrepreço desse valor. Ou seja, quase 50% a mais nós pagamos no valor do teste, do valor que havia sido ofertado por uma empresa na mesma dispensa, na dispensa 022. É muito preocupante, porque quando tratamos de Covid, é um recurso que vem do governo federal, é um recurso que as pessoas estão tirando da boca para ajudar o hospital municipal, para ajudar os locais, e nós estamos tendo esse sobrepreço de quase 50%. Indagando a equipe da prefeitura, o próprio Tribunal de Contas, Marta, já apontou esses erros da prefeitura, já apontou esses superfaturamentos praticamente, nos preços do teste rápido. Nós estamos agora, eu quero uma explicação do prefeito, estou mandando um ofício para ele essa semana, dando o prazo de 48 horas para que ele se manifeste e explique para a comissão, que faz o acompanhamento do Covid-19, por que comprou esses testes com valor de 50% a mais. Né? Nós temos essa preocupação, porque na época, João, o preço de mercado que o LACEN de Cuiabá, o Laboratório Central de Cuiabá, comprou, foi de 80 e poucos reais. E a prefeitura pagou 163, quase o dobro, praticamente o dobro do valor que Cuiabá praticou. E outra indagação que eu tenho também, a prefeitura fez uma dispensa. Se a prefeitura fez uma dispensa, é para que tem que comprar rápido, Leo Boy. Quando a gente faz uma dispensa de licitação, é porque a gente tem interesse em adquirir o material rápido. Coisa de uma, duas, três semanas no máximo. Né? Senão a gente vai fazer um pregão eletrônico, senão a gente vai fazer uma licitação normal. Né? E a gente fez a dispensa e demorou 60 dias para a gente receber o produto, para a gente fazer a compra. Então não precisava de fazer uma dispensa, que é uma coisa que tem que ser de urgência. Fez uma dispensa, cobrou o preço, comprou pelo preço mais caro do estado de Mato Grosso, segundo mais caro. O produto estava sendo praticado no mercado a R$ 80,00 nesse todo esse período, pagaram R$ 163,75. E ainda teve uma empresa que ofertou a R$ 110,00 na mesma dispensa. Então eu quero entender por que a prefeitura não comprou da empresa que ofertou a R$ 110,00, se só entregaram o produto 60 dias depois. Né? Então nós estamos aqui cobrando, fiscalizando. Já mandei para a pré-comissão esse relatório, vou passar para os vereadores, vamos cobrar do prefeito e estaremos aí encaminhando para o Ministério Público, porque é uma diferença muito grande, é quase 50% de sobrepreço a mais no teste rápido. Nós não podemos deixar acontecer isso aí, nós temos que fiscalizar o nosso papel, nós temos que preservar o dinheiro público, principalmente o dinheiro do Covid-19. Obrigado e boa noite.
Vereador, essa situação é complicada, né? Vereador, feitura esse levantamento. Eu gostaria depois que o vereador, pelo menos eu, não na qualidade de presidente, mas sim de vereador, que me passasse essa informação aí, né, João? Porque a situação, esses valores aí, é meio complexo. Tem que ver certinho essa situação aí, se de fato está acontecendo. Complicado isso aí. Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos presentes. Vou comentar o Pedro Moco, nosso parceiro aí de partido. Obrigado pela presença. Zé também está aí, né, todo mundo. Carlos Nunes, sempre acompanhando a gente aqui. Reforçar a fala do vereador Flávio, faço parte da comissão, vereador, e estive lá junto com Vossa Excelência a pedido, né, para poder acompanhar essa questão aí, que na verdade já foi um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Conversei já também, acho que você já conversou também com o prefeito, secretário de Finanças, sobre essa questão, e as solicitações estão sendo feitas, vamos aguardar. A prefeitura entrou já com a sua defesa no Tribunal de Contas, através da sua assessoria jurídica, e na certeza nós vamos ter as explicações aí com relação ao pagamento aí de valores a mais com relação à compra, né, desses materiais apontados aí. Então vamos aguardar, já vista que a compra nós tivemos lá foi no mês de abril, né, vereador? Março, né? Logo no início, né, da pandemia, que nós estávamos aí acompanhando, e depois foi pago no mês de maio, né? Foi entregue no mês de maio, num período que nós estávamos passando vou usar um português aqui, um vucu-vucu, né, danado, de aquisições de materiais para prevenção do Covid. Então, vamos aguardar aí, a prefeitura tem seu prazo para a resposta, e nós vamos estar dando explicações também a toda a população. Falar sobre os atendimentos aí, eu quero também agradecer ao diretor, Carlos Nunes, que na medida do possível, nos esforços que estão sendo feitos, eu também quero agradecer todos os funcionários da Secretaria de Cidades, né? Que não medem esforço nenhum para estar limpando essa cidade e tentando organizar ela de maneira que nós todos desejamos. Então, em nome do diretor aqui, eu quero agradecer a todos os funcionários, desde o que faz o cafezinho de manhã cedo lá, faz a limpeza do prédio, até aqueles que vão para a rua encarar esse sol quente aí do dia a dia, que não é fácil, para fazer a limpeza da cidade, patrulhamento, cascalhamento, tapa-buraco, cata lixo, cata bicho, cata tudo, paga fogo. Então é um trabalho que merece nosso aplauso e nosso carinho, porque estão conseguindo manter a cidade aí nas devidas proporções e em condições para a gente ter uma cidade cada vez melhor. Quero parabenizar a Acre Vale também, a vereadora Marta já falou sobre isso aqui, sobre a live que eles fizeram. Clodoaldo, falar em nome do Clodoaldo também, o Fernando Ferro, que organizou lá, o presidente Júnior Bonfim, que deu o aval para ele estar fazendo o evento, Altair Barbosa com seus equipamentos, o De Carlos também na publicidade. Um evento que deu certo e eu tenho certeza que alguns outros municípios também estão fazendo e está dando muito resultado. Além de fazer o evento, arrecadaram um valor até expressivo para ajudar as pessoas aí que estão necessitadas neste momento de pandemia. Recebi também uma cobrança de moradores da cidade inteira, na verdade a gente recebe, com relação a terrenos sujos de particulares também. Tem pessoas que têm o seu terreno limpo, bem cuidado, a sua casa bem cuidada, mas do lado o proprietário do terreno não consegue manter o terreno limpo. E existem vários terrenos na cidade com sujeiras e atraindo o que não presta. Na verdade, passa uma pessoa, joga um lixo naquele terreno. Hoje mesmo a pessoa mandou fotos para mim de um lugar que está virando depósito de lixo, que é um terreno particular. Amanhã vou à prefeitura para saber quem é o proprietário, para tentar conversar com esse proprietário do terreno para possível limpeza e manutenção, para não virar um depósito de lixo na cidade de Juara. Mais um depósito de lixo. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas que não têm onde jogar o seu lugar adequado, não joguem no lugar que não é seu, não joguem no terreno do vizinho. Procure o lugar certo. Outro trabalho que a prefeitura está fazendo é o recolhimento de folhas. Acho que foi um pedido, conversando com o prefeito, com o diretor também. Está passando nas casas, recolhendo as folhas secas e ensacadas. Isso já é também um comunicado que a gente está fazendo. A pessoa deixa sua folha na frente, às vezes o caminhão de lixo não leva. E aí a prefeitura agora está começando a fazer essa coleta de folha seca para você não poder queimar, não precisar queimar e não trazer mais poluição à cidade de Juara e também deixar lá a folha. E a prefeitura agora está fazendo esse trabalho também. Parabéns à prefeitura. Queria falar aqui, senhor presidente, sobre uma questão da morte no trânsito da cidade de Juara. Infelizmente, esse final de semana a gente perdeu, tragicamente, mais um jovem para a velocidade, a condução de moto e outros que a gente vem batendo em cima. Quero falar aqui também, não só como vereador, mas como cidadão, pai também, que tenho dois filhos. Quero me solidarizar com a família e com as famílias que a gente já vem falando aqui quase toda semana, com percas em fim de semana de jovens na nossa cidade. É lamentável o que está acontecendo e vai um alerta a todos os jovens. Pensem sempre que tem alguém que zela por você, tem alguém que gosta de você, tem alguém que precisa de você. Na sua casa deve ter seu pai, tem sua mãe, tem vó, tem tio, tem primo, tem sobrinho. Você vai ser um cidadão da nossa cidade e infelizmente a gente vem acompanhando percas e percas de jovens aí cada semana aqui na nossa cidade. Então, juventude, tenha mais calma. Não usem, às vezes, a moto como motivo de extravasar uma situação que você queira. Tenha cuidado. Pense duas vezes antes de pegar uma velocidade numa rodovia, numa estrada ou outro lugar. Sempre tem alguém te esperando em casa. O que o pai e uma mãe, acho que jamais deseja nessa vida, é chegar uma notícia de madrugada ou qualquer hora que seja, que perdeu um filho. Então eu faço esse pedido a vocês aqui, juventude. Vou voltar a falar. Sou pai, tenho dois filhos, um de 20 anos e um de 25. Quero zelar pela vida deles e dou conselho eles também, constantemente. Mas eu sei que conselho de pai, 10% eles guardam na cabeça. E o restante eles acham que eles sabem praticamente quase de tudo. Mas eu peço a vocês, tomem cuidado, porque sempre tem alguém te esperando em casa. Senhor presidente, então, lamentavelmente, desejo aqui as nossas condolências a todas as famílias e essa família agora enlutada nesse fim de semana, que Deus possa confortar o coração de todos. E nosso pedido fica aqui a essa juventude nossa, que a gente precisa de vocês, jovens. Uma frase bem que a gente sempre ouve, né, senhor presidente? O futuro está na mão deles, e realmente está. Mas a gente precisa que eles estejam aqui conosco. Então é uma forma de que as coisas não vão acabar agora. Tem um futuro brilhante pela frente. Tome cuidado e cuide da sua vida. Cuidando da sua vida, você está preservando a vida de muita gente também. E seu pai e sua mãe, com certeza, quer ver você feliz, quer ver você com prosperidade e ter sua vida feliz e sempre bela pela frente. Eu penso muito nessas coisas porque a gente tem filho, né, presidente Hélio Castão. A gente quer que eles tenham uma vida plena e possam desfrutar disso tudo que a vida tem. Muito obrigado, senhor presidente. Convidar para a próxima sessão, mês de setembro, né? Nós vamos ter aí dia 8 de setembro. Agradecer a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado. E Deus abençoe aí nossa cidade, nossa querida Juara, toda a nossa família. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti.
Senhor presidente, colegas vereadores, o ex-vereador Carlos Nunes, ex-vereador Pedro Mota, no qual tive o privilégio de fazer um trabalho junto como legislador. Pedro Mota de 2005 a 2008, né, Pedro? Carlos Nunes 2008 a 2012. É uma honra está-lo aqui. Até dia 31 agora sou vereador. Ainda estamos em análise aí para poder apoiar uma pré-candidatura. Ainda tem muito chão para rodar aí ainda. Mas foi dois parceiros que tive nesse poder legislativo. Com grande honra de trabalhar junto e grandes trabalhos nós prestamos juntos, Pedro e o Carlos. E falando nisso, Carlos, queria parabenizar os trabalhos que você fazendo no nosso município. Estive também acompanhando na Avenida Volte Lauro, uma beleza de um trabalho feito lá dentro. Vi, acompanhei, andei. Parabéns, Carlos. E a escola, José Dias, no fato de ver que estava a situação de muitos terrenos ali ainda. Ali é um futuro de Juara, ali tem muitos terrenos ali para ser aberto. E eu acho que tem que ser começado, nós não podemos parar para ver quem quer ou quem que não é. Nós temos que abrir as ruas, abrir as estradas, e eu vejo o trabalho ser feito. Jardim Califórnia, preciso encontrar, porque estava lá já mais de anos e anos e anos aí, que tinha algumas ruas lá que não estavam acabadas. Você foi lá, deu conta do recado lá. Tem uma rua lá que tentou fazer umas emendas, mas eu sei que pelo menos o básico foi feito lá. Então, parabéns pelo grande trabalho que está fazendo no nosso município e levantando essa cidade, inclusive a limpeza, até chegar no João de Barro lá, que você fez aquela parte onde que a ideia é fazer uma praça ali, que ficava muito bonito ali, um campinho, uma pista para poder caminhar. Eu acho que por aí começa levantar as ideias e partir para alguma coisa melhor. Bom, quero dizer também, colegas vereadores, comunidade juarense, a evolução nossa da parte de radiologia, parte de imagem. Essa semana que passou, São Lucas teve aí com implantação aí do seu sistema de ressonância magnética, um aparelho de primeiro mundo instalado em Juara. Sou da década de 80, comecei em 88 como técnico de raio-x. Comecei com raio-x, ainda era manual. Raio-x que se revelava nos químicos e olhando para poder revelar. Raio-x passou depois para poder chamar processadora automática, sistema digital, hoje tomografia e agora o mais completo, ressonância magnética. Parabenizar o Grupo São Lucas, já foi dada uma moção por isso, e parabenizar o Grupo São Lucas, com a grande coragem, vendo o grande crescimento do nosso município, que é o sistema, que é o município crescendo em geral. Eu vejo aí ainda parte de imagens, e não só parte de imagens, mas como os médicos. Nós temos hoje no nosso município aí o Hospital Municipal, o Hospital São Lucas, o Hospital São Vicente, três hospitais de grandes portes para servir a comunidade juarense. Parabenizar todos os médicos envolvidos, não só como o Hospital Municipal, mas como São Lucas e como o Hospital São Vicente e toda a área de saúde, todo o pessoal da área envolvido na saúde. É o enfermeiro, é os técnicos de enfermagem, é o radiologista, é as pessoas da limpeza, as pessoas do suporte, administração, enfim. É muita gente envolvida na saúde e Juara hoje está de parabéns pelo grande desenvolvimento da saúde que nós temos no nosso município. Então, quero deixar também, puxar um gancho do vereador Salvador, sobre os acidentes, Salvador. Essa semana que passou, tivemos dois óbitos, acidente de moto. E fora os ralados e fratura exposta de perna que a gente está vendo aí do dia a dia. Eu não sei o que está acontecendo com Juara. Deu a pandemia, todo mundo era ver ficar quieto, ficaram um pouco quieto, de repente começou a dar uma soltada, é um acidente atrás do outro. É um acidente correndo atrás do outro. Vocês não tá tendo noção de que não é só esse. A gente lembra dos traumatismos cranianos, lembra essas mortes aí. Mas os caras que quebrou uma perna, quebrou um pé, pessoas que amputou metade de uma perna no acidente de moto semana, uns 15 dias atrás aí. Então você está vendo aí sequências e sequências de trânsito, de acidente de trânsito. Então quero reforçar o pedido para a Polícia Militar, para a gente ver essa parte melhor. Você passando ali perto ali da Jumaz ali, grandes aglomerações que tá acontecendo ali. É muita aglomeração. O Covid não acabou. O Covid ainda está a todo vapor. Vocês estão vendo todo dia morrendo mais de 1.000 pessoas no Brasil. Não pararam. E tô vendo ainda pessoas afrouxando com esse sistema de Covid. Pessoal, eu trabalho na área de saúde, eu tô vendo todos os dias, chegando pessoas e internando. É claro que eles internam, saem todos os dias. Pessoas que chegam, fazem o primeiro tratamento, vão embora para casa. E uns que vêm grave. Não acabou, a pandemia não acabou. Não vamos deixar afrouxar isso não, pessoal. Eu sei que todos nós tem que trabalharmos, tem que comer. Mas vamos organizar. Estava assistindo até uma matéria no Rio de Janeiro, eles fazendo até uns lugares para poder alimentar com espaço bom. Nós temos que seguir isso. Temos que seguir, senão nós não vamos conseguir acabar essa pandemia. A coisa está mais séria do que nós estamos imaginando. Não acabou. Esse final de semana deu menos morte porque eles não computam os dias de final de semana. Mas hoje eu tenho certeza que passou mais de 1.000 mortes no Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui aproveitar o espaço, parabenizar o pessoal da linha 5, que começou ontem, eles mesmos, por conta, arrumar a ponte do rio Apiacazim, que já faz meses que está lá, todos estourados, prancheados dela, eles mesmos estão cortando a madeira, eles mesmos estão fazendo. Cerca de mais de 30 pessoas trabalhando, a união deles lá estão fazendo a força. Até uma vergonha para o nosso município, vergonha para o nosso estado, mas eles estão unidos lá, eu recebi umas fotos ali, o serviço está ficando bom, e eles mesmos estão fazendo lá. Quero aproveitar também, cobrar mais uma vez a ponte entre Paranorte e Bandeirante, também está toda destruída, só os prancheados não tem mais, só está as madeiras grossas de baixo, precisa urgente também. Também quero solicitar a cobrança do diretor Carlos Nunes, do prefeito municipal, onde eu, vereador Hélio Castão, vereador Salvador, há uns 25 dias atrás, cobramos 3 redutores de velocidade lá no Barbosinha e até exato momento não foi feito. Semana passada eu estava junto com o prefeito ligou para o diretor Carlos Nunes fazer 2 quebra-mola ali no lixão, ali naquele bar, onde um fluxo de gente é muito grande, fui lá ontem à tarde e verifiquei. Aí eu não sei o que acontece, não sei quem manda, quem é o prefeito, porque nada é feito, o prefeito pede, o Carlos Nunes não atende. Eu não sei se depois de liga o telefone, liga de volta, fala que não é para atender, eu já não entendo mais nada. A gente tem quase 500 ofícios aí, se foi atendido 20 foi muito. Também o quebra-mola da rua Paraty, que eu já cobrei, inclusive teve um acidente sábado lá também, não foi tão fatal, mas vai esperar chegar que nem chegou na José Alves Bezerra. Sessão retrasada, eu falei aqui, que uns 15 dias entre o Oscar Soares até o Jardim América ia acontecer um óbito. E aconteceu, infelizmente aconteceu. Por quê? Por falta de planejamento, falta de gestão, falta de fazer os quebra-mola que começaram lá e pararam. Quero que o prefeito Carlos Senante, o Marta, ser como líder, fala para ele ter um pulso mais firme, começar a mandar. Não ser mandado. E isso que eu quero que você mande esse recado para ele. Também o Correio lá da Paranorte. O Correio da Paranorte está lá até o dia, fica 3-4 dias sem atender. Está difícil. Está difícil nós trabalhar. Muito difícil. Em nome do seu Zé, eu quero cumprimentar todos os funcionários públicos, parabenizar o Vicente. Ficou mais de 8 meses parado, onde fez um excelente trabalho da Avenida Rio Arim, no João de Barro. Vai abrir algumas ruas ali também. E a equipe da seu Zé lá, que fizeram tampa-buraco lá no Jardim Califórnia. Estão trabalhando muito. Parabéns a todo o servidor público. Só isso, obrigado.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, caminhamos às indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria mais uma vez aqui, vereadora Marta, líder do prefeito, de fazer esse pedido aí. Acredito que os outros vereadores também. Tentar sensibilizar o prefeito referente aí às igrejas aqui do município de Juara. Tá bom, vereador? Obrigado. Gostaríamos aí de convidar todos para a nossa próxima sessão, que será dia 8/9/2020, às 19h30. Encaminharemos todas as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.